Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Onze horas e três minutos, começar mais um Rádio Debate, cara a cara, só nós dois aqui de um lado da, do octógono, né, o peso pesado, Marcondes Moreno, e eu aqui, cara a cara com Marcondes, vamos hoje debater, né, política, bastidores, o que o Zé Cueca falou e deixou de falar ontem, né, porque infelizmente não deu tempo, né, tem informações sobre terrenos públicos, que é uma polêmica danada que volta a ressurgir aqui. É, e outros temas que não estão aqui na pauta, mas a gente vai aos poucos tentando debater aqui nesse dia. Bom dia, Marcondes, seja bem-vindo.
Bom dia, Manuel, Wagner Santos e ao ouvinte. Vamos sair, bater um papo, né, com o ouvinte em relação às questões de Santa Cruz, do Capibaribe, às questões políticas nacionais, estaduais, para que a gente possa deixar as pessoas muito bem informadas em relação ao que acontece, sobretudo nos bastidores da política, né? Ontem a vinda de Zé Cueca aqui foi uma vinda marcante. Ele, durante meia hora, a entrevista foi aquela sonolência do mundo, mas na reta final deu uma esquentada. Ele fez algumas colocações importantes. Eu transformei em matéria no blog Sulanca News. Ney também colocou no blog do Ney. E botamos versões um pouco diferentes, né? Da passagem de Zé Cueca aqui, foi muito quente,
né? Viu? Que a gente vai daqui a pouco debater. Ele falou sobre alguns pontos bem interessantes. Mas antes de começar os debates, não aconteceu, só registrar aqui ontem, infelizmente essas nossas operadoras de celular, né, atrapalham muito nossa vida. Furibim mandou mensagem ontem. Disse, leia hoje minha mensagem. Falando sobre a pesquisa eleitoral. Aí o Furibim disse que nós vamos ganhar no primeiro turno. Quando ele diz nós, ele se refere ao PT. Furibim, que é petista doente, e disse que não vota em Eduardo nem que a vaca tussa lá em Jataúba.
Uhum,
tá certo, Furibim? Tá certo em não votar Eduardo?
Tá. Eu quero saber o que foi que Eduardo fez pro Jataúba. As pessoas, na verdade, vão julgar o voto em Eduardo muito do âmbito local, né? O que ele fez por Santa Cruz, o que ele fez por Jataúba, por Brejo, então isso terá uma relevância muito grande na hora do voto, né? A gente sabe que as ações do governo federal, né, ao longo desse tempo todinho, foram totalmente omitidas pelos prefeitos, né? São ações que os prefeitos assumem como se fossem deles, né? Pátria mecanizada, governo federal, muita coisa governo federal, mas os prefeitos, e numa linha geral, eles omitem o nome do governo federal, omitem o nome da presidente Dilma e tentam se apossar, né, da obra como fosse algo seu, que eu consegui, né, como se fosse um esforço tremendo para se conseguir uma coisa que já vinha. Então a Dilma terá o trabalho muito grande país afora, no sentido de conscientizar a população de que foi ela, enquanto presidente da República, que liberou, né, que é autora de um monte de projeto aí que beneficia diretamente o cidadão.
Curioso, Marcondes, é que Eduardo está em dívida com essa nossa região, e uma dívida gigantesca. Lembra da época que a gente falava em dívida externa do Brasil? Não se fala mais disso, né?
Não, não.
Eduardo tem uma dívida mais ou menos daquele tamanho com essa nossa região, mas ao mesmo tempo todo mundo está com um homem, né? Lá em Jataúba, a única voz distante é a do Furibinha.
Que não tem mandato, por exemplo.
Não tem mandato, já é suplente de vereador, porque Mamão apoia o governador Antônio de Roque. Viva aí nos beijos as mãos do governador em tudo que é canto. Ontem eu conversei com o vereador Morica de Toritama, ele que é pré-candidato a deputado estadual, né? E disse a mesma situação, disse que lá em Toritama não tem nada que tenha assinatura de Eduardo Campos. Não tem nada. Mas os dois lados apoiam Eduardo Campos.
O que eu, mano, eu combato há muito tempo isso, desde a época de Jarbas Vasconcelos em Santa Cruz. Santa Cruz começou patinar em relação a conquistas. Por quê? Porque os dois lados, beijando a mão de um governador, então qual é o interesse que um governador tem em dar prioridade a uma cidade se ele tem todos os grupos na mão, né? Então não, é uma submissão de que a maioria dos políticos passam devido a colher louros, né, futuros. É aquela história, né, de você dizer, não, não tá vindo nada, mas eu sou aliado do governador.
Aí os dois lados ficam lá bajulando o governador.
Bajulando. Eu não acredito em sucesso em administração, Manuel, que não tem oposição. Uma cidade que não tem oposição, um estado que não tem oposição, né? Torna-se o que? Capitania hereditária, não sei.
Eduardo conseguiu montar a maior máquina política da história de Pernambuco. Acho que nunca na história de Pernambuco houve uma unificação, né, de todos os lados. Eduardo hoje tem um apoio dos dois lados em mais de 150 cidades.
Já,
é, são coisas absurdas. Jabas tentou isso,
né, tentou,
mas não conseguiu. Né, a Raiz não conseguiu. Né, e Eduardo foi montando os palanques hoje. Né, ele não precisa sair do Palácio do Campo das Princesas, porque é interessante que ele chegue lá, não tem mais oposição. Todo mundo está com ele. Não precisa mandar nada, né, porque nenhum dos dois lados pode falar nada. Né, aqui Santa Cruz, os dois lados apoiam o Eduardo Campos. Rompeu Ernesto, Carlos e Diomedes, a outra parte do Bruto Tavoquinha ainda não teve coragem de dizer que está rompendo.
É, não vai esperar, né? Vai esperar ainda... Armando Monteiro fazer isso. Olha, é uma submissão, Manassés, que acaba de chegar. Bom dia, Manassés, que eu me deixo um tom de eu confesso publicamente, de revolta. Que cidade é essa em que as pessoas têm medo de expressar a sua opinião? Já não basta Eduardo tratar Santa Cruz a migalhas, a verdade é essa, né? Aí Armando Monteiro, né, todo mundo esperando o que é que Armando Monteiro pensa, o que ele diz, o que ele tem vontade.
Que é outro que também abandonou a cidade.
É outro que abandonou a cidade. Tá abandonado. Veio quando aqui, Armando Monteiro? Aí nego se dói quando a gente diz isso. Tive conhecimento hoje de um grau de insatisfação em relação à minha pessoa por alguns fluidos da cidade. Quer dizer a eles que eu estou pouco me lixando. Nós de imprensa temos a obrigação de levar os fatos como eles são e dar a nossa opinião. Ninguém aqui é dono da verdade. Agora a gente precisa dizer o que a gente pensa. Dizer o que acontece. Armando Monteiro veio quando em Santa Cruz? Armando Monteiro quer pegar aqui a mesa posta, né?
A última vez que ele esteve aqui foi na campanha de prefeito, né?
Não,
de Zé Augusto.
De lá para cá não riscou aqui.
Não é,
então
está
em débito também com Santa Cruz. Eu acho que nós de imprensa temos essa responsabilidade, né? Cada um faz do jeito que quer. Agora, comigo acabou moleza, já disse, não estou entendendo. Eu vou dizer o que eu penso, o que eu acho, doe em quem doer, lá do que for. A verdade tem que ser dita.
Enquanto isso, lá na Alep, Silvinho, conhece Silvinho?
Conheço, Silvão.
Deixou a base da Eduardo. A gente vai com a matéria com a Laura Andrade e na volta o comentário de Manassés Simões. Silvio Costa Filho deixa a base da Eduardo Campos na Alep.
Fez bem.
Blog do Magno Martins. Silvio Costa Filho deixa a base de Eduardo na Alep. A decisão de entrega dos cargos ocupados pelo PTB no governo estadual e na Prefeitura de Recife promoveu seu primeiro reflexo na Assembleia Legislativa. O deputado Silvio Costa Filho do PTB deixou a vice-liderança da bancada governista na casa. A medida, segundo o PTBista, foi para permitir a independência do partido em relação ao governo. O ato tem a ver com a já posta candidatura a governador do chefe do partido em Pernambuco, o senador Armando Monteiro Neto, que também vai apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff e comandou a retirada dos PTBistas de cargos do governo Eduardo Campos. Silvio não descarta que em muitos momentos a bancada da sigla engrosse o coro da oposição em relação ao governador Eduardo Campos, do PSB. A decisão foi comunicada ao líder governista Valdemar Borges, que aceitou os argumentos do colega.
Um ponto curioso, Manassés, nessa matéria que traz aí a saída do Silvio Costa da base, entregou o cargo de vice-líder, é que ele diz o seguinte: ele não descarta, em muitos momentos, a bancada do PTB engrossa o coro da oposição. Ou seja, o PTB rompe, mas não rompe, né? Ele fica naquele... em cima do muro, não é esse o caminho do PTB, Manassés?
Bom dia, Emanuel. Bom dia, Ney. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Marcondes. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Enfim, o posicionamento do PTB em Pernambuco é semelhante ao do PSB na esfera nacional. O que o PSB fez na esfera nacional? A mando do seu presidente Eduardo Campos. Entregam-se os cargos e toma-se uma postura de, entre aspas, de independência. Aí o discurso é: nós faremos agora, votaremos apenas os projetos de interesse do país. Ou é, e antes não era? Antes seriam apenas os interesses do governo, os interesses do PT. O PTB também faz a mesma. O comportamento de Armando Monteiro em Pernambuco é semelhante ao de Eduardo Campos. E por que o PTB toma essa postura aqui? Justamente porque Eduardo Campos não tem como desferir a sua rajada de metralhadoras de ataque contra o PTB, porque é o mesmo caminho que o PSB está fazendo. Agora, essa questão de dizer que vai engrossar o couro da oposição em determinados momentos é uma tendência. Por que é uma tendência de se fixar na oposição? Eu entendo dessa forma. Em virtude do ponto de vista que Eduardo Campos tem com respeito ao pleito do ano que vem. Ele vai indicar alguém do PSB. Em Pernambuco, ainda há uma dúvida. E qual é a dúvida? Se de repente Dilma estacionar nos 40%, quem sabe cair um pouco, 35%, 37%, e Eduardo crescer para o ritmo e os números que Marina hoje detém, pode ser que o PTB, a nível nacional, se alie ao PSB. E dessa forma, a troca, né, a moeda de troca seria justamente o PSB dar apoio à candidatura de Armando Monteiro. O que Armando está se posicionando? Sou pré-candidato. O PTB vai ter o seu palanque, sim, provavelmente com apoio do PT na conjuntura que está hoje, mas pode ser que no ano que vem isso não aconteça. Por isso que o PTB continua em cima do muro. Mais em cima do muro ainda, por incrível que pareça, do que o PSB em nível nacional. Por quê? Porque pode ser, Manuel e ouvintes, que em 2014 realmente Armando Monteiro seja o candidato de Eduardo Campos, desde que o PTB em nível estadual venha para a coligação do Eduardo Campos apoiando sua candidatura a presidente da República. É esperar para ver.
Ainda acredita, Marcondes, nessa possibilidade de uma possível reunificação PSB-PTB em Pernambuco?
Não acredito não. A forma que Manassés coloca é forma muito incoerente, inteligente, tudo, mas é uma possibilidade que remota, na minha opinião, né? A nível nacional, o fortalecimento do nome de Dilma, ele vai dar toda a carga. Dilma já está se preocupando em dar respostas que ela não dava, em justificar coisas que ela não justificava, né? A postura de Dilma começa a mudar diante de suas ações devido à questão do pleito eleitoral do ano que vem. Então nós devemos entrar em uma era de Dilma um pouco de um sorriso. Lembra do Lula Paz e Amor? Né? Dilma deve entrar aí numa...
Ela já começou, né?
Já começou.
A grande questão aí, Marcon, é o seguinte, é que você tem que entender que ano que vem o que poderia ser alívio para o PT, que era os embargos infringentes lá no STF, vai virar veneno. Antes das eleições, esse vai voltar o debate, os embargos infringentes no caso do Mensalão, e isso tende a definhar a candidatura do PT em algum momento. Vai provocar algum desgaste. E o PTB, Manuel, está calado em nível nacional. Disse há um tempo atrás, Roberto Jefferson disse: estamos na base da presidente. Só que tem um problema aí. PMDB quer ministérios. PT também quer ministérios. O PMDB quer morder toda a esplanada ali em Brasília. E o que acontece? O PTB já há comentários que está se sentindo rifado nesse processo de sucessão aí de ministérios. Porque muita gente... Aldo Rebelo vai sair, por exemplo. A pergunta é: o PTB vai encontrar o espaço que ele quer? Dilma, de fato, diante dos números que Marina ainda hoje detém, que Eduardo Campos detém, E se estacionar nos 40 pontos, como ela está hoje, que já caiu, o ritmo de Dilma de crescimento que o marqueteiro dela dizia que ia crescer, nem de longe mais é. Ele imaginava que Dilma, nessa última pesquisa, já tivesse em nível já de 48 a 50% já. Está batendo ali na casa dos 42. Então, é uma situação ainda...
Aliás, a Folha de São Paulo publicou matéria hoje que a pesquisa Datafolha do final de semana houve um erro no gráfico. Não sei se vocês viram.
Não, essa eu não vi.
Houve um erro no gráfico e aí fez a matéria hoje se desculpando, pedindo desculpas. A taxa de transferência de votos de Marina, que foi identificado como a maior transferência para Dilma, na verdade estava errado o gráfico. É para Eduardo Campos.
É, são uns erros então, que...
Que ficou meio que...
Ninguém é besta.
Ficou meio complicado.
Ninguém
então,
é besta.
Caiu ainda mais o índice da Dilma.
É. Caiu mais o índice da Dilma, então. Então vejam. A questão é a seguinte, se Dilma, Marcos Moreno, Dilma para manter essa base de apoio que ela tem hoje, inclusive o PTB, e Eduardo tem interesse em Pernambuco, e Armando também tem, e Armando é um nome fortíssimo no PTB hoje. Não é, eu não acredito que seja descartável. Eu posso até considerar que no momento, política é momento, hoje pode ser remota a possibilidade de Armando vir a ser o candidato de Eduardo Campos. Agora, se Dilma estacionar nesses 40 pontos que está aí, E Aécio manter ali seus 21, 22, e Eduardo Campos vir aí de repente aparecer com 20, 25, 19, meu amigo, fica difícil Dilma manter essa quantidade de partidos em torno dessa aliança. E aí pode vir o Volta Lula, e se não vier o Volta Lula, difícil, muito difícil, inclusive até o próprio PTB continuar nessa barca de Dilma. É esperar pra ver.
Eduardo Campos, ele tem uma coisa em favor dele, né? O que era para ser desvantagem, torna-se vantagem. Ele diz que apenas 53%, 54%, conhece ou já ouviu falar nele. Ou seja, ele vai vender a imagem que ele quiser dele para o país.
Na espontânea, apenas 8%.
Só conhece
Eduardo Campos.
Significa que...
Ou seja, ele é um cheque em branco.
Então ele vai vender a imagem que ele quiser dele. É muito bom, Manassés, quando alguém não lhe conhece... não conhece nenhum de nós e nós vamos nos apresentar. A gente se apresenta com o modelo que a gente quiser, né? Padrão que a gente quiser. E política hoje, minha gente, é marketing, é propaganda, é projeto. Política há muito tempo deixou de ser aquela política que o nosso querido Zé Cueca disse ontem aqui: a política do partido, a política do comprometimento, a política da união. Hoje a política é uma imagem. Nós podemos fabricar quem, Manoel, a gente quiser para vereador, por exemplo. A gente pode pegar ninguém, dizer esse vai ser candidato a...
Esse é o jovem do futuro.
Esse é o jovem. Pronto, a gente pode pegar um cara hoje de 16 anos de idade e produzi-lo. Eu, você,
pode,
mas...
Pode.
Produzir...
Aqui a gente pode pegar uma pessoa de 60 anos, comprar um sábado para ele, dizer esse cara aqui é um jovem. Senhor com... aspecto de jovem.
A gente pode pegar uma mulher, um jovem, né? E transformá-la num modelo.
E é o que Eduardo vai fazer. Na verdade, é o que Eduardo vai fazer.
Mas a questão é a seguinte, minha gente. Não é o que Eduardo vai fazer. Basta a imprensa do sul do país vir para Pernambuco. Aí chega em Santa Cruz, que até agora não tem praticamente um alfinete. Vai chegar. Eu acredito que chegue. Mas até agora não tem um alfinete claramente posto para Eduardo Campos. Por exemplo, nessa última gestão dele, agora. Mas quando chega numa cidade como Santa Cruz, você tem os dois lados apoiando o cara. Se você andar no centro, nos mais de 100 municípios de Pernambuco, a gente citou isso aqui agora, inclusive vocês dois, não há oposição a Eduardo Campos. Significa dizer que Eduardo não precisa, teoricamente, colocar uma estrutura midiática de propaganda a seu favor. Os prefeitos de Pernambuco e os respectivos vereadores que fazem oposição aos prefeitos eleitos são a mídia de Eduardo Campos. Eles são a mídia de Eduardo Campos. Para ele está muito mais fácil do que para qualquer um outro desconhecido nesse país, nesse momento.
Antes de seguir esse tema, Manoel, eu queria levar o papel, né, da comunicação. Por exemplo, Eduardo tem oposição e situação em diversas cidades. Que comportamento está tendo esses meios de comunicação? Rádio que pertence ao lado B, rádio que pertence ao lado A, bloco com ligação com o lado B,
mas a nível de estado.
A nível de estado se mantém.
Um discurso só.
Um discurso só. Se você olhar o meu blog, eu tenho evitado ao máximo, né, colocar notícias de Eduardo, notícias de Armando. Pode ver que eu observo. Porque, caramba, não é brincadeira não. Eles mandam pra gente, senhoras e senhores. 2, 3 notícias, releases por dia. de coisa, foi em tal canto, fez isso, e de repente ele se leva a imagem como se tudo tivesse bom. Eu tô aqui em mão também com uma coisa que eu não tinha visto ainda. Isso é recente, não, Ana?
Não tô vendo agora.
Então é uma... Isso é assunto para outro debate, né? É uma primeira edição de um caderninho das ações de governo.
Só para encerrar essa questão do PTB com o governo do estado, e tem informação sobre o cargo do PTB aqui no município, o único cargo, né? Acho que é o Detran Siretran.
A informação é que vai entregar. Eu não sei. Eu cobri isso também no blog. Não disseram nada, mas
acredito que entregue, porque mesmo o Zé Augusto estando no PROS, mas o PROS é aliado de primeira hora do PT e em nível estadual do PTB. Então vai entregar agora. É questão de grupo, vai entregar.
Chega pro bloco rapidinho, na volta, terreno público, né? Polêmica dos terrenos públicos, a gente vai debater isso aqui na volta.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Brasil, 29 minutos, Marcos Moreno. CPI dos terrenos parece que começa a dar resultados, né? Pelo menos começa a se mexer nesse assunto, Manassés. E aí a gente vai ouvir aqui uma entrevista, né, com o promotor, doutor Adi. Daí na sequência eu quero que o Marcos comente qual será o resultado político dessa CPI, dessa ação que começa agora a aparecer os resultados. E Manassés, na questão legal, né? Vamos ouvir a entrevista com o promotor, daí na sequência a gente debate esse assunto, que foi entrada aí com uma ação contra Zé Augusto Tonho do Pará, Zé Elias e Galego de Mourinha, né? Tonho e Zé prefeito, Zé Elias vice, Galego secretário.
E
Zé Elias vice dos dois, né?
Seguras, né?
Zé Elias vice dos dois.
Tem mais Tonho, vice não foi Zé. Citado no blog.
Pois é, vamos ver se tem na matéria e a gente comenta na volta.
Conversa agora com o promotor doutor Aldir Guerra, que recentemente entrou com ajuizou uma ação envolvendo autoridades públicas aqui de Santa Cruz do Capibaribe e ex-autoridades também, no sentido de uma denúncia por improbidade administrativa envolvendo terrenos públicos. O que exatamente aconteceu, que foi verificado pelo Ministério Público nessa ação, doutor?
Boa tarde. Esse procedimento foi instaurado na promotoria de Santa Cruz e visava justamente apurar a informação de que trazida por vereadores de Santa Cruz, que relatavam situações de irregularidade no tocante às áreas públicas aqui do município. Então, o Ministério Público identificou algumas áreas em que houve o desmembramento irregular dessas áreas, que eram públicas, que eram destinadas a equipamentos públicos, e identificamos as pessoas que participaram desse ato, desses atos que redundaram nesse prejuízo para o patrimônio público, não estou dizendo só o patrimônio econômico, mas para toda a comunidade, e daí ajuizamos uma ação de improbidade contra tais pessoas que são apontados como sendo responsáveis, pedindo ressarcimento, né, entre outros pedidos, o ressarcimento ao erário e a condenação deles por dano moral coletivo.
Você sabe o que aconteceu exatamente com esses terrenos a partir do desmembramento, se foram doados, se foram vendidos?
O que se extrai do procedimento, né, foram concedidos alvarás de construção nessas áreas que inicialmente eram públicas, porque os loteadores, ao proceder ao loteamento de uma determinada área, eles são obrigados a transferir uma parte desse loteamento para o poder público. E essas áreas, no caso aqui de Santa Cruz, eram áreas destinadas a equipamentos públicos. Então, essas áreas foram desafetadas, que é um termo um tanto quanto técnico, mas, digamos assim, foi retirada a sua finalidade inicial e foi concedido, né, a algumas pessoas aqui da cidade a possibilidade de construírem nessas áreas.
Esses terrenos foram doados a terceiros ou alguns desses políticos na época, secretário, prefeito, vice-prefeito, enfim, alguns deles se apossaram desses terrenos? Foi possível verificar isso?
Não, essas áreas constam lá do procedimento, né, os alvarás de construção que foram concedidos para pessoas aqui da cidade, né? Não posso te dizer que houve ganho patrimonial por parte das pessoas que participaram desses atos.
A ligação pessoal entre as pessoas que receberam esses terrenos e os doadores, ou eles fizeram isso de forma aleatória?
Vínculo de natureza?
Vínculo de natureza pessoal ou de natureza política, ligação, pessoas que trabalhavam na prefeitura, foi verificado algum caso desse tipo?
Alguma das pessoas que figura como demandadas, ela, na promotoria, ela relatou ter algum tipo de vínculo pessoal com pessoas que apareciam na lista de pessoas que protocolaram pedidos de construção nessas áreas. Agora, alvará de construção, não me recordo se foram concedidos para pessoas próximas dessas pessoas. Existe o nome lá, né, dessas pessoas, mas isso não vem tanto ao caso, porque, né, na verdade, a ilegalidade que se aponta, né, não tem nada a ver com isso.
Essa denúncia, ela envolve dois ex-prefeitos, o Tonhão do Pará e o José Augusto Maia. Essas doações aconteceram durante os dois governos ou houve apenas ligação no sentido de indicação durante o segundo governo? Como foi isso?
Os alvarás que foram concedidos, salvo engano, foram concedidos na época das gestões de ambos, né? Não são assinados os alvarás de construção por nenhum dos dois, são por outras pessoas que trabalhavam nas gestões nessa época.
As pessoas que receberam esses terrenos, elas correm risco de perdê-los ou não? Já está consumada a perca para o município desses lotes públicos?
Isso só a ação de improbidade no futuro dirá.
Além do crime de improbidade administrativa, o senhor pede algo mais no processo, na ação que foi ao Tribunal de Justiça?
Não, na verdade não é crime, né? É um ato de improbidade administrativa. Além da condenação pela improbidade, a gente também pede a condenação por dano moral coletivo. Afinal de contas, a gente sabe que Santa Cruz é uma cidade que possui construções, muitas construções por bairro, e com áreas como praças, como escolas, áreas para equipamentos públicos, bastante um número bem reduzido em relação às construções. Então, na medida em que, né, as pessoas, a população em si, né, não estou dizendo necessariamente ninguém, mas a partir do momento que a população como um todo, ela deixa, o município não tem mais a possibilidade, né, atualmente, né, não tem a possibilidade de construção dessas áreas, é evidente que há um prejuízo, né, que a gente não pode dimensionar por pessoa, em função da ocupação irregular dessas áreas. Daí porque a gente formou um pedido também de condenação por dano moral coletivo.
Se eu saber, doutor, se na apuração feita pelo Ministério Público, se essas doações aconteciam de forma sistemática ou isso foi em determinado período pontual dentro do governo ou dos governos?
Eu não me recordo as datas de todos os alvarás, porque são muitos os alvarás de construção. Se eu der uma informação dessa sem estar vendo os autos, eu posso, né, posso estar me equivocando. Na verdade, essa investigação, ela durou um certo tempo e em função justamente dos momentos políticos que a cidade vivenciava e de diligências que o Ministério Público tinha requerido anteriormente, a ação não veio a ser ajuizada antes. Então, algumas diligências só chegaram agora há pouco, né? Afinal de contas, a gente acaba tendo o maior zelo do mundo para não estar, né, dizendo que alguém fez algo de errado sem estar efetivamente demonstrado o que a gente está alegando, né? Então, essas diligências terminaram de ser cumpridas agora há pouco e por isso que foi ajuizada a ação.
11:37, tá aí, entrevista do Ney Lima com o promotor Odir Guerra, né? E Manassés, diante do que você ouviu aí do promotor, o que pode acontecer legalmente para essas pessoas envolvidas nesse caso, né? Os dois ex-prefeitos, Augusto e Toninho, Zé Elias, que era bivice, né? Vice de um, vice do outro, né? Além do secretário da Ed Mourinho.
Veja, é uma questão que, primeiro eu queria me ater mais ao fato da importância em si de uma CPI. A CPI é importante, sim. As pessoas dizem, não, CPI sempre acaba em pizza. Nem sempre acaba. Se a CPI é bem feita, muito embora seja um embate sempre político, né? A CPI envolve parlamentares de ambos os lados, em uma cidade, em um país, enfim. Mas os resultados podem de fato serem concretos para uma ação, inclusive, do Ministério Público, como é o caso. Por isso que eu sempre discordei do posicionamento de alguns vereadores que disseram, não tem necessidade de CPI, porque o Ministério Público já vai investigar, porque já uma denúncia, a controladoria e tal. Não é importante que a CPI aconteça. Por quê? Papel do vereador, é papel do parlamento e é papel também do Ministério Público entrar com essas ações, todavia recebendo, ou seja, quando se recebe o material já bem mastigado, como foi o caso da CPI. Foi uma CPI que, sério, deu em nada, deu em pizza, não deu. Os resultados delas encerraram nas mãos do Ministério Público e o Ministério Público encontrou indícios claros, né, de que deveria se ajuizar essa ação. Evidentemente, doutor Odir já foi bem claro que é uma ação de improbidade administrativa, ou seja, não é uma ação criminal. Essa ação ela vai correr em uma das varas cíveis aqui de Santa Cruz. Eu não lembro, pelo menos eu não lembro em que vara já está. Ela já está ocorrendo. É todo um processo de instrução, de conhecimento, ouve-se as testemunhas, vê-se os documentos, enfim. O Ministério Público também faz outros pedidos. Agora, tem que se entender o seguinte, que como envolve vários agentes, servidores, prefeito, ex-prefeito, outro ex-prefeito, secretário, vice-prefeito, todos eles, os prazos são maiores em virtude da quantidade de réus que tem na ação. Então a população não espere um resultado rápido dessa ação. É uma ação que evidentemente tem um trâmite mais demorado, é passível de recurso. No entanto, percebe-se que o Ministério Público ele está aí para agir, ele age, desde que os instrumentos, as provas, os indícios cheguem em suas mãos. Politicamente, evidentemente, que não é bom, é mais um processo contra o hoje deputado federal José Augusto Maia. Isso não é bom, é bom para ninguém, não é bom para ele, não seria bom para Edson, não é bom para Zé Elias, não é bom para ninguém, mas... se há indícios de erros, inclusive deixando bem claro que o que o Ministério Público diz não significa dizer que é uma sentença, já não. A população tem que entender que o posicionamento do Ministério Público é ajuizar a ação. Agora, se as provas que o Ministério Público colhe vão ser aceitas pela justiça como verdade, só a martelada do juiz e dos tribunais é que vão dizer. É esperar para ver. Há vários pedidos que o Ministério Público faz, agora deixando claro, a ação do Ministério Público não significa propriamente que a improbidade administrativa ocorreu, que o ilícito ocorreu, que faltou diligência do administrador. Não. Quem dirá isso será quem? O juiz, os desembargadores, os ministros do STJ, porque isso certamente vai seguir para as instâncias maiores. Não fica só em Santa Cruz.
E politicamente, Marcondes Moreno, né, de que forma isso vai ser usado pela bancada hoje de situação? De que forma o grupo de oposição vai receber agora essa informação?
No campo político, né? Obviamente é um prejuízo para o deputado federal Zé Augusto Maia, mas numa prática, e a gente já percebe desde que Edson assumiu o governo, de que vem se usando como resposta, alguém denuncia, a resposta é outra denúncia antiga. Alguém acusa, a defesa é algo que aconteceu no passado. Obviamente aí tem um embasamento da promotoria pública, mas no meio disso tudo, no campo político, tem os eleitores. Santa Cruz, como a imensa maioria das cidades do interior, né, tem dois lados. Então, o que acontecer com um dos dois lados ele já tem a defesa de uma metade disso tudo. Fica aquela história do o sujo falando do mal lavado. Recentemente a gente tem um exemplo, né? A denúncia de Ernesto, de que o preço da garota safada foi 50 mil a mais. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? A resposta foi uma denúncia requentada
de 2008.
Requentar uma denúncia, inclusive, até um jovem, né, político, colocamos assim como Juchulião, tem que usar de um artifício de defesa usando uma notícia requentada. Ou seja, no campo político, sobretudo na cultura política local, vai ficar essa troca de acusação. A CPI, que vão estar lá ainda da KMC, essa pode ser muito bem uma espécie de contragolpe para o que acontecer com a KMC, dependendo do que o promotor representar. É assim o termo, doutor? Representar no resumo dele da KMC, essa questão dos terrenos pode ser muito bem usada para combater e fazer aquela briga midiática, né, pública, sobre a questão de denúncia. Então Santa Cruz, o Ministério Público está fazendo a sua parte, é função dela justamente apurar e fazer essa representação, mas lamentavelmente no campo político vai se ficar aquela história do eu defendo, tu ataca, eu defendo.
Joga o lama, tu joga de lá pra cá.
É. Né? Fica a história do menos ruim, do menos sujo, do menos problemático. E a cidade não avança no sentido da conscientização das pessoas que aqui voltam e aqui faz. Obviamente o prejuízo é grande, né? Porque o deputado já vem de várias acusações, vem se defendendo, obviamente ele vai recorrer de tudo isso, e serão muitos termos técnicos usados. Por exemplo, Manassés falou com propriedade porque ele é advogado, mas em Santa Cruz, quando acontece uma coisa dessa, se forma um advogado em cada esquina, um advogado em cada mala,
desembargadores em tudo que é mala.
Aqui é assim, né? Cada um vira um expert no entendimento de cada coisa.
É importante, só permissão aí, Marco, é importante a CPI, por isso que os vereadores dessa legislatura tem que exigirem que o presidente coloque em pauta os pedidos e requerimentos tanto da CPI.
Tem duas CPIs lá, duas aprovadas CPIs, e travadas.
Tanto a dos teclados quanto a da KMC. Isso tem que entrar, gente. Não é possível que vocês vão, que os vereadores, cada grupo, vocês vão ficar reféns dos interesses, seja de quem estava por trás da KMC, seja quem está por trás da questão dos teclados. Isso tem que vir
à tona. É um jogo de interesse, Manassés.
Não pode. Porque
é a moeda de troca.
O que parece é uma moeda de troca. Isso é vergonhoso para a população. É vergonhoso para a Câmara. Porque como é que a população de Santa Cruz pode acreditar numa Câmara que cada um fica refém dos seus comandantes? Por quê? Porque um pode sujar o de um, o outro pode sujar o de outro. Tem que colocar. Doe em quem doer. E se o resultado, não vai dar em nada, vai dar assim, entrega para o Ministério Público para ver o resultado?
Se cair na mão do Ministério Público, seja que promotor for, obviamente ele vai
aí fazer o seu papel. Deixa eu ir para um rápido intervalo, a gente volta, continua esse debate no pós-intervalo.
Rádio Debate. Política levada a sério. Rádio Debate.
11:52, Marco Andes Moreno e Manassés Simões. Ontem o Zé Cueca começou com uma entrevista fria, depois foi esquentando. E na reta final ali ele começou a revelar muita coisa, né, desse período que ele passou aí à frente da Secretaria de Mobilidade, né, e deixou algumas mágoas expostas, né? Teve um momento que ele falou, disse, tem uma moça na prefeitura, uma tal de Dona Priscila, né, e Luciano, que tem ingerência, interferiam na secretaria do Zé Cueca, né, e ele mostrou assim uma certa mágoa, né, em relação a isso. Como vocês viram essa entrevista de ontem, Marcones?
Zé Cueca, ele, pena que foi na reta final, né, mas ele começou a revelar coisas importantes. tipo péssimo relacionamento político, né, dentro do governo, pelo menos na pasta dele, a interferência da Priscila Ferreira diretamente à pasta dele. Ele deixou claro que ele queria trazer a cidade e mobilidade urbana de Campina Grande, mas não teve esse direito. É, disse, como deu o Fede Matuto, com a palavra deles aqui, ele afirmou que Alessandra era mais política do que Edson Vieira.
Essa
mais
foi uma afirmação, forte, que todo mundo ficou.
Eu olhei para Manel, vixe Maria, né? Porque ele fez a afirmação forte aqui. Reconheceu que Edson está fazendo uma reformulação política dentro do partido. Defendeu o ex-prefeito Agostinho Rufino como um homem de experiência, né? Eu só discordo dele com o Agostinho, apesar de tudo que fez, mas ficou no passado, né? Mas tem a experiência de ditar um ritmo de uma, da parte política de um governo hoje, não, né? Agostinho foi bom no que fez no período dele, né? Enquanto administrador político, fez muitas coisas, mas não cai nisso aí. Ele também duvidou um pouco da capacidade, né, de articulação do Gilson. O Gilson era muito novo, tá, e tal. Então ele revelou muitas coisas e disse muitas coisas. E depois nós conversamos com ele, fora do microfone, e aí foi que ele se colocou de forma enfática, né, sobre o governo Edson Vieira. Ficou muito mais à vontade, mas nós não estávamos gravando, era apenas um papo, né? Mas Manassé testemunhou, né, parte dessa conversa, e realmente ele revelou coisas que eu não posso dizer aqui, que não foi gravado nem autorizado, mas ele deu um norte mais ou menos do porquê, na verdade, ele foi retirado dessa função dele.
A situação dele, Manassé, com Priscila, com Luciano, ele falou sobre esse poder todo que o Luciano tem no governo. Isso mostra que o governo realmente é centralizado em torno desses nomes?
Eu diria que sim. Eu diria que, eu até coloquei aqui alguns dias atrás, que o governo tem um núcleo duro. E eu acrescento mais uma pessoa hoje. Naquele dia eu disse que seria Roberto Soares, Priscila, Luciano, e hoje eu acrescento o nome de Alessandra.
Eu tiraria Roberto Soares daí.
Não, eu coloco porque ele é o homem das finanças. Então quem tem a pasta da finança nas mãos tem muito poder, muito. Então, e é uma pessoa também de muita confiança, não somente de Edson, mas da família de Edson também, alguém muito próximo. Sendo que esse núcleo, eu diria que a Alessandra e Roberto não entram tanto na questão política do ponto de vista da intervenção nas secretarias. Agora, Priscila é uma pessoa de muita confiança de Edson, desde o primeiro mandato de Edson como deputado, está junto dele. Luciano também. Então é evidente que o prefeito tem que ter pessoas de confiança. O problema é que eu não sei se hoje o Júlio vai fazer bem esse papel, só o tempo dirá, mas é que nesse período aí dos primeiros 6 meses do governo faltou o articulador político, que eu concordo em parte com o Zé Cueca, que não pode também ser alguém muito jovem, tem que ser alguém já de uma certa experiência, mas também nem sempre o fato de você ter uma certa idade significa necessariamente que você aprendeu com as experiências que teve. Nem sempre envelhecimento significa necessariamente maturidade. Envelhecer é destino, maturidade é uma questão de construção, ou você constrói ou não constrói. Então, do ponto de vista da construção de alguém para que fizesse articulação política no contexto do governo de Edson, faltou e faltou muito. Não poderia ter sido naquele momento, pelo menos o que ele deixou claro, é que esse papel de articulador político era cumprido por duas pessoas, Priscila e Luciano, e aí ele entendeu como em uma centralização de muitas funções e de muito poder em duas pessoas, e aí ele particularmente ele deixa claro que sentiu essa, digamos assim, essa intromissão política fortemente em sua parte. E ele citou duas coisas. Uma, a questão da consultoria do pessoal da mobilidade urbana de Campina Grande. E a outra também da questão, ele disse, das placas. Eu pedindo as placas e tal, eu baixou sair, chegaram as placas. É como se a secretaria estivesse travada.
Porque o secretário hoje é Fábio Aragão. Que é um homem de
Luciano.
Aí você vê que a teia de aranha se monta todinha nessa história, uhum, né? Acaba se montando. E em relação a esse núcleo duro, Manoel, eu só discordo que Roberto não é,
Não é? Ele está na secretaria, que é
ele cumpre a função dele, mas sem...
Mas ele cumpre ordens. Ele está ali cumprindo ordens. Ele não entra nesse grupo aí, não. E a Alessandra, ela não é desse grupo. Só que ela ganhou uma força tão grande, né, que ela acabou se sobrepondo algumas situações.
Não, eu posso ter assim, não ter colocado bem claro. Eu não acredito que ela faça parte desse grupo. Mas eu estou dizendo que ela faz parte desse núcleo do governo. Mas, digamos assim, uma estrela com luz própria. Enquanto ela cresce...
É porque ninguém esperava.
Porque assim, ela não esperava. Ninguém esperava. Ela brilha com muita força, a Alessandra.
Inclusive, estão nos acusando, né? Não, está crescendo porque a imprensa...
Está fazendo o nome
dela. Não, valorizando.
De forma nenhuma, de forma
é
nenhuma.
É o contrário, a gente está dando atenção a ela porque ela está acontecendo.
Alessandra,
se ela fosse uma mosca morta, a gente nem o nome dela falava.
E a Alessandra cumpria muito bem essa função em todas as eleições que Edson participou. Então, não é de hoje que a Alessandra gosta de trabalhar com gente, que gosta de política. Desde que Edson entrou nas eleições, pelo menos eu já lembro de deputado.
Que ela está tipo, nessa
ela
caminhada.
Ela está de dentro nessa caminhada. Ela abraça juntamente com ele. E aí, evidentemente, que o resquício desse brilho político acabou também caindo nela e ela está sabendo aproveitar muito bem.
Infelizmente, chegou ao final. Né? Amanhã tem mais Rádio Debate. Se eu somar aqui um abraço, né, a todos os professores, hoje é dia do professor, data simbólica,
é
data importante. Nossos pronto. Ontem eu estava vendo, Marconi, estava pesquisando uma imagem para usar no dia da Slanca e achei uma imagem do Slanca News.
Foi?
É, acho que uma das últimas imagens do professor Jorge, lá na padaria da 29.
Oh, ah, é.
Professor Jorge
nosso
de Bar.
Querido Jorge.
Vamos mandar aí nossos abraços a todos os professores. Professor Avanir Lopes, que tá lá no céu fazendo teatro no céu.
Betânia também.
Betânia, Jorge do Bar. Olha os que estão aqui, professor Alba, meu professor Alba de primeira série. Forte abraço a todo mundo.
É verdade. E só para fazer diferente, hoje é aniversário de Jonas, de Edith, rapaz. E do
Elinho Aragão.
O Itso foi ontem e Elinho Aragão é aniversário
Elinho Aragão hoje também. É.
E ontem foi Ari Gomes ontem, tá que eu esqueci.
Deixa eu contar, rapaz. Deixa eu só botar aqui uma cena aqui que a gente fala muitas vezes. Coisas ruins que aconteceram, né, gente que é irresponsável do trânsito, aquilo. Eu vim aqui pra Rádio Aurora, de frente ao solo, botaram uma faixa de pedestre, não foi?
Isso.
Quando eu vinha, dois carros pararam na minha frente. Puxa, o que aconteceu ali na frente? Dois carros pararam para duas senhoras idosas atravessarem a faixa, né, um gesto que não é comum aqui na cidade. Não sei se são daqui, se não são, mas pararam todo o trânsito, as senhoras idosas atravessaram a avenida e eles foram embora. Então, que gestos como esse se repitam por mais e mais vezes.
Então viva os aniversariantes e viva aí os professores, né?
Tchau, até amanhã.
Tchau, um abraço.
Até amanhã.